Bênção, né? Como é bom a gente conhecer um pouco da nossa igreja, ver o que é que está acontecendo nela. E hoje a gente ter esse vídeo apresentando aí o nosso ministério infantil. A gente vê os jovens tocando, vê o coro Amai aqui na frente, né? Isso é ser igreja, né? A gente ter todas as gerações sendo abençoadas, todas as gerações podendo adorar o Senhor, né? E poder juntos, né? Estar expandindo o amor de Deus na cidade de Curitiba. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é um assunto muito gostoso de se falar. É um assunto que nós precisamos, de tempos em tempos, ser relembrado dele, né? Que é amar ao próximo ao ponto de podermos espalhar igrejas por Curitiba através dos nossos pequenos grupos multiplicadores. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia num texto que talvez você já conheça muito, mas eu gostaria que nós pudéssemos ser relembrados um pouquinho de princípios que tem um valor tremendo para a nossa vida hoje. Lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E hoje é um dia de muita ação na igreja. Nós temos encontro de casais acontecendo. Temos já o barreado do Barbaracá. Então se você está planejando almoçar em algum lugar, mude os seus planos, almoce aqui. Que olha, vai ser uma bênção o almoço do Barbaracá que está sendo preparado para você lá embaixo. Né? Então um momento muito especial da nossa igreja no dia de hoje com tanta coisa acontecendo. Se você não votou ainda, você tem tempo o dia todo hoje, né? Você pode sair daqui, ir lá votar e voltar para almoçar aqui na igreja, né? Então você tem tempo para tudo. Eu já votei, fui logo de manhãzinha cedo, porque não tem ninguém nas urnas, você chega, entra e sai, então é rapidinho, né? Mas é o cristão exercendo a sua cidadania terrena também, não é verdade? Lucas capítulo 10, todo mundo já achou? Se você tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, por favor, compartilha com essa pessoa, para que ela possa acompanhar a leitura desse texto. Olha o que, que diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Parábola do bom samaritano. Muitos de vocês já ouviram, leram, memorizaram, já estiveram sob alguma pregação nesse tema, mas eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto, tendo em mente algo muito importante. A resposta daquele oficial judeu a Jesus Cristo, sobre os 2 maiores mandamentos e os 2 altamente relacionais. Um que me dirige a um relacionamento vertical, um relacionamento com o meu Deus. E o outro que me leva a um relacionamento horizontal, relacionamento com o próximo. Se nós temos em vista, se nós estamos com a nossa mente voltada à expansão do reino, à plantação de igrejas através dos nossos pequenos grupos multiplicadores, das nossas células, esses 2 mandamentos, eles têm que estar enraizados na nossa nova cosmovisão como um cristão. Quando a tua vida mudou ao conhecer Jesus, essas perspectivas também mudaram. Não tem como ser cristão sem levar em consideração esses 2 grandes mandamentos, essa resposta que o oficial dá a Jesus Cristo. Mas eu gostaria que você pudesse olhar junto comigo sobre alguns detalhes né, algumas conotações que são pequenas, mas que são tão importantes na aplicação desse contexto à nossa realidade hoje. Jesus nos chama a relações mais íntimas e profundas. Dá para ver isso claramente no texto. Quando ele fala ter um relacionamento com o Senhor e ter um relacionamento com o próximo, ele não está falando de ser simpático. Ele está falando de solidariedade. Ele está falando em sair desse nível de simpatia, do oi, da superficialidade, daquele relacionamento que é muito por cima, para um relacionamento solidário, aquele que é mais íntimo, aquele que é mais profundo, aquele onde eu conheço a dor do meu próximo. Eu busco ajuda para solucionar aquela situação. A Igreja Batista do Bacaxeri, eu creio que se você já é da nossa igreja, você sabe disso, ela está espalhada por toda Curitiba. Está espalhada através de seus pequenos grupos, das células que se reúnem em vários lugares. Nos encontros de PGMs, desses pequenos grupos, dessas células, durante a semana, nós temos a oportunidade de ser igreja. A oportunidade de expandir a igreja do Senhor. Muitas vezes na nossa mente, a gente pensa em igreja como um CNPJ. E a gente esquece que nós somos a igreja do Senhor, que nós somos corpo, e que este corpo ele deve ser expandido até que o Senhor venha. E isto vem através de relacionamentos discipuladores. Muitos de vocês já têm ouvido sobre isso, sobre os pequenos grupos multiplicadores, onde dentro deles nós desenvolvemos relacionamentos discipuladores. E isso é tão importante, porque cada relacionamento discipulador, ele é chamado a uma intimidade que gere abertura para que seja mais do que a simpatia que os une, mas atos de amor, atos de solidariedade. E é sobre isso o nosso tema hoje pela manhã. Como firmar relacionamentos que produzam relacionamentos discipuladores fortes, que por consequência produzirão PGMs, células fortes, e finalmente uma igreja forte, que está muito bem representada em toda Curitiba, através desses grupos que se encontram durante a semana. Você já parou para pensar que geralmente, depois de desastres naturais, que leva ao sofrimento humano, onde vidas são perdidas, ou casas destruídas, enfim, quando o ser humano ele é de alguma forma envolvido, você já viu o quanto de simpatia cresce numa nação e até no mundo para com aquela situação, para com aquele povo? Transborda às vezes. No entanto, se a gente olhar de perto, são expressões significativas somente de simpatia. Elas não produzem uma mudança significativa e sustentável. Ela cura aquele primeiro momento, aquela primeira pancada, mas não dá sequência. A simpatia, ela muitas vezes faz com que você envie cartas, envie algum dinheiro, envie até uma cesta básica por uma semana. Depois a coisa é esquecida. Deixa-se para lá. Ela não leva a qualquer tipo de mudança a longo prazo. Se quisermos, como a Bíblia nos ensina, fazer diferença nesse mundo ou na sociedade na qual nós estamos inseridos aqui, é preciso ir além da simpatia e chegar na solidariedade. A solidariedade faz com que as pessoas não simplesmente olhem como bons observadores, mas que elas se envolvam, que entrem como participantes e agentes de mudança nos problemas do próximo. Porque foi isso que o nosso Senhor ensinou. E se nós vamos viver a plantação de igrejas através das nossas células espalhadas por Curitiba, é assim que tem que ser feito. Por quê? Porque a solidariedade, ela muda a vida. A solidariedade, o amor, ela muda a família, ela muda o bairro, ela muda a cidade, ela muda inclusive uma nação. A solidariedade é o que leva as pessoas a estarem dispostas a tomar medidas que muitas vezes geram até riscos para a gente. Por quê? Porque ela promove o sacrifício, ela promove o abandono de si mesmo para o benefício e a promoção do próximo. E isso é tão difícil para a gente, porque nós somos uma geração que olha para si mesma. Olha para o nosso próprio umbigo. Jesus nos dá um exemplo disso nessa parábola do bom samaritano. É por isso que de tempos em tempos, como igreja, precisamos ser relembrados dos princípios, da essência do cristianismo. Essa parábola é contada dentro do contexto de uma conversa. Uma conversa de um oficial judeu com Jesus Cristo, na preocupação dele com a vida eterna. Depois da pergunta feita por Jesus, ele responde o seguinte: amar o Senhor teu Deus, amar ao próximo como a si mesmo. e tentando encontrar os parâmetros dessa última parte da resposta, amar ao próximo como a si mesmo, o judeu pergunta sobre a identidade do próximo. Quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola. Na parábola é interessante que Jesus não identifica o próximo. Ele identifica a pessoa que age com amor para com o próximo. Ele faz isso de tal forma que ele mostra a grande diferença entre uma simpatia, aquele relacionamento breve, superficial, e a solidariedade, aquele que demonstra amor de fato, aquele relacionamento mais íntimo e profundo a longo prazo. E o que a gente vê no Bom Samaritano é isso. Olha a história. A história, se você olhar para o texto novamente, ela conta que um homem viajava. Alguns indicam que esse homem provavelmente era um judeu. O texto não afirma, mas alguns teólogos entendem que este homem era um judeu. Ele é atacado por ladrões. Não é só atacado, mas é espancado, é deixado como nu e quase que como um morto, mas não estava morto. Levam tudo dele, levam tudo dele. Um sacerdote vem pela estrada, passa, vê o homem e ao invés de acudir, ele passa ao lado. Logo depois vem um levita, olha para o mesmo homem, na mesma situação, passa também pelo lado. Um samaritano, e uma característica bem interessante, Jesus agora traz uma pessoa, né, de um conceito racial diferente para o judeu, porque até o nome samaritano já era um termo pejorativo para o próprio judeu. Ele traz esse homem, e este homem passa por onde estava aquele provável judeu caído, e aquele homem, tendo piedade, vai ao encontro daquela situação. Cuida daquele homem, coloca bandagem em seus ferimentos, coloca ele no seu animal, leva para um hotel, paga pelos seus cuidados, diz, o que mais tiver de custo, quando eu voltar, eu acerto contigo. Nesta parábola, Jesus revela o que significa responder ao momento. Amar ao próximo, indo além da simpatia até a solidariedade. Os três personagens são apresentados a uma mesma situação. Quantas vezes, dentro da nossa vizinhança, do local de trabalho, da faculdade, da escola, dentro da nossa própria família, somos apresentados com momentos de desafios? E quantas vezes, olhem aqui para mim, queridos, quantas vezes passamos pelo lado, não queremos nos envolver, até com os da própria casa. Como somos uma geração que olha só para a gente. Como plantar igrejas através desses nossos pequenos grupos relacionais, se não conseguimos desenvolver relacionamentos, se não conseguimos olhar para o próximo, indo além da simpatia, de ter um rostinho bonitinho, um sorriso legal e boa noite, bom dia, como vai? Mas realmente se aprofundando no relacionamento íntimo com aquela pessoa. Passou o primeiro, e aquele momento continuou vivo, porque ele nada fez, o sacerdote. Passou o segundo, o momento continuou vivo, porque o levita nada fez para com aquela situação. Talvez aquilo já teria sido resolvido. Mas chegou o samaritano. O samaritano que não tinha nada a ver com o judeu. O samaritano que era olhado, era mal visto pelo judeu. Ele olha para aquele homem e ele vai ao seu lugar. Vai ao seu, a sua necessidade, vai supri-la. A questão já teria sido tratada, o problema já teria sido resolvido, mas porque os dois primeiros reagiram da forma que reagiram, teve a oportunidade o terceiro homem de suprir aquela situação. Talvez hoje você esteja vivenciando situações tão diversas na vida da sua família, talvez na vida de pessoas amigas suas, talvez pessoas do seu trabalho, e já passou um, já passou dois e deixou aquela pessoa de lado, mas você tem o poder hoje de causar a diferença na vida dessa pessoa. Amanhã, ao chegar no trabalho, você pode causar a diferença na vida dela. Isso é ser igreja. Isso é viver a vida eterna, que foi paga com um alto preço. Isso é ser cristão. A primeira, né, das características que a gente pode ver da solidariedade é chegar perto o suficiente para perceber o que não pode ser entendido à distância. É chegar perto o suficiente para perceber aquilo que não pode ser entendido à distância. Os elementos dessa história são importantes. Você viu a situação do homem roubado, despojado, estava ali nu, quase que morto. O sacerdote e o levita estão andando, evita o homem, eles olham de longe, eles não entendem qual a situação, provavelmente olharam e disseram, esse está morto, deixa ele lá, e continuaram a viagem. De longe parecia algo terminal, de longe era coisa para a gente funerário, não para eles, de longe era, deixa eles lá, deixa eu aqui. Eles agem baseados em uma percepção à distância. Não é pessoal, é de longe. Não é assim que muitas vezes nós agimos. Eu posso dizer que eu já agi assim. De olhar uma situação e dizer, ali não tem mais jeito, deixa para lá. Ou então olhar para uma situação e dizer assim, ai que preguiça, não quero me envolver. Vou dar um passo para cá. Jesus não fala o tempo entre a passagem do sacerdote e do levita. Talvez passou um e passou o outro logo depois. Talvez não havia ali o tempo entre um e o outro. E o que o sacerdote fez foi olhar, passou de lado, o levita viu que o sacerdote tinha feito aquilo e fez o mesmo. E aqui já tem uma lição. Esse detalhe é muito importante. Sabe por quê? Nós fazemos a mesma coisa às vezes. Às vezes eu olho para a pessoa que estava diante de mim, ele não fez nada. Ah, por que eu vou fazer? Eu também passo. E eu copio aquele que não é Cristo. E eu assumo a característica daquele que, muitas vezes, não tem seguido a Jesus da forma que deveria. E eu assumo essa característica e eu também passo de lado. Quantas vezes eu faço assim? Quantas vezes eu faço assim? E o Senhor aqui, ele nos chama para entender que há algo maior. O que nós sabemos nessa história, apesar de não sabermos o tempo entre o sacerdote e o levita, o que nós sabemos é que ambos fazem os seus julgamentos a partir da perspectiva da distância e não da proximidade. E isso precisa, meus queridos, acontecer. Se quisermos expandir o reino de Deus, precisamos ter um relacionamento pessoal com as pessoas. Parece redundante, mas não é. Precisamos nos relacionar de forma intimista. Nenhum deles, do sacerdote ou do levita, chegou perto do homem. Nenhum deles verificou os seus pressupostos à distância com um exame mais detalhado de perto. O samaritano, por outro lado, o que ele fez? Totalmente o oposto. Ele olhou, ele viu a situação e ele foi para perto. E ele descobriu que aquele semi-morto era um semi-vivo. Ele ainda tinha pulso. Ele ainda estava quentinho. Dava para salvá-lo. Foi isso que ele viu. Ele vê o próprio homem, por quê? Porque ele chegou perto dessa pessoa. Ele teve o interesse pela vida do próximo. Queridos, falta tanto isso na gente. Sabe, de ter essa visão nossa transformada em relação ao próximo, baseado naquilo que o próprio Jesus Cristo fez. O que é que ele fez? A missão dele. Abriu mão da sua glória. E veio se relacionar comigo, com você. Ele deu esse passo. É o passo que ele quer que nós também venhamos a dar em direção ao próximo. Por isso que é amar ao Senhor teu Deus. Todo coração, alma e entendimento. E é o próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo a Cristo, eu começo a entender o porquê que Cristo me amou. E mesmo através das minhas mazelas, ele me amou. E é por isso que eu amo ao próximo. Mesmo sabendo quem ele é e como ele é. Porque ele, no fundo, não é nada diferente do que eu sou. Todos nós precisamos disso. Agora aquele samaritano estava no lugar onde o homem estava. Ele começa a enxergar aquele homem de uma outra forma. Sabe por quê? Porque ele chegou perto o suficiente para ter solidariedade para com o próximo. Para dispensar amor para com o próximo. Para assim ser igreja para com o próximo. Não CNPJ, mas igreja. Deus está nos chamando para isso, queridos. Para irmos além do fazer julgamentos à distância, mas para entendermos o próximo através da proximidade, do relacionamento íntimo. Devemos estar dispostos a entrar no espaço, no tempo, no bairro, na casa, e ver as coisas como elas realmente são, e ver as pessoas como elas realmente são, para entender as questões como elas realmente são. Uma vez me perguntaram, pastor, não dá para a gente fazer a célula de volta aqui na igreja? Eu disse assim, claro que não. Como é que eu vou saber quem realmente você é se eu não sentar no teu sofá, comer um pão contigo na tua mesa, tomar um café contigo lá e saber das tuas dores, dos teus problemas, das tuas lutas, das tuas batalhas e poder orar contigo e poder te encorajar e poder te aconselhar e poder carregar um pouquinho as tuas dores? Como é que nós vamos ser igreja assim? E isso é muito importante, devemos recusar esses julgamentos dos outros à distância. Mas, por outro lado, correr o risco de chegar perto o suficiente para ver por nós mesmos. Para nós mesmos conhecermos os problemas, chegar perto o suficiente. Foi isso que o samaritano fez. O homem parecia morto à distância, mas era só meio morto na realidade. Ao chegar próximo, ele identificou o problema verdadeiro daquele homem. Ele viu a realidade do homem com os próprios olhos. Embora fraco, ainda estava respirando. Solidariedade é isso. Amor ao próximo é isso. É chegar perto o suficiente para reconhecer no outro o que você sabe ser verdadeiro em você mesmo. Você sabia disso? Quando a gente olha para o próximo, a gente está olhando para nós mesmos. É correr o risco de reconhecer a necessidade do próximo, que é tão semelhante à nossa. Qual é a necessidade de todos os pais? Imagina, eu sou pai, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter educação, segurança, saúde para os meus filhos, gostaria de vê-los crescer com dignidade, constituírem famílias, gostaria de um dia ser avô. Esse não é o nosso desejo? É o desejo de todos nós. Qual o desejo de todo homem? Né? Ser respeitado como homem, como ser humano? Desejo do jovem de ser aceito, de ser amado. De longe, aquele homem parecia meio morto para o sacerdote, para o levita, levando-os a atravessar a rua e passar de longe. E o fato de terem atravessado a rua é algo muito interessante. Sabe por quê? Esse detalhe, ele nos chama a atenção. Eles não queriam se misturar com aquela situação, porque queriam estar cerimonialmente limpos, tanto o sacerdote quanto o levita. Por quê? A lei levítica, ela proibia o entrar em contato com os mortos. E vendo que eles, né, acreditavam que aquele homem estava morto de longe, eles não queriam se envolver. Ou seja, as preocupações com a pureza cerimonial substituíram a preocupação com o homem. A preocupação com seus próprios afazeres deixou aquele homem lá estirado como morto. Quantas vezes as nossas preocupações, a nossa agenda, nos leva a não olhar para o próximo? Não foi assim com o samaritano. O samaritano se aproximou. A preocupação com o próximo o levou a mais perto. Ele mostra que a solidariedade implica em estar disposto a valorizar a vida acima de qualquer desculpa normal que nós temos. E olha que nós temos muitas. A lei tinha se tornado motivo para não chegar mais perto do homem. O samaritano se aproximou. Ele não estava preocupado com o status quo dele. Ele não estava nem aí para o que ia acontecer. Ele queria cuidar daquele homem. A aproximação fez com que ele visse que aquilo que os outros achariam que seria um problema, que geraria outro problema, não era nem verdadeiro para começar. Porque o homem não estava morto. Mas por quê? Porque ele se aproximou. Porque ele foi igreja. Porque na visão dele, ele deveria amar o próximo como a si mesmo. O valor que ele deu ao próximo o moveu para mais perto. Ele foi além das desculpas normais. E solidariedade também é isso, é valorizar a vida de tal maneira que você supera as desculpas normais com a proximidade, com o relacionamento íntimo. Às vezes nós temos tantas desculpas, eu não os conheço. Ele não é das minhas pessoas. Ele parece morto. Não vale a pena o aborrecimento. Quando você valoriza a pessoa, você está disposto a superar as desculpas normais. Você se move mais para perto. Você valoriza. O samaritano, ele fez isso, ele se aproximou. E viu o homem como ele era. Agora imagina, ele está de pé. Do lado do homem semi-morto. Que tinha acabado de ser assaltado. Onde estavam esses ladrões? Será que ainda estavam ali preparando outra emboscada para quem parasse para ajudar? Ele nem se preocupou com isso. Eles poderiam estar escondidos em algum lugar. Era arriscado para o samaritano. Mas ele assumiu o risco ao olhar para o homem, para a sua necessidade. de realmente ver o homem na sua essência. Um homem que necessitava de ajuda. Ao ver o homem, ele teve pena, compaixão. Ele sentiu o que ele estava sentindo. Por quê? Porque ele se aproximou. Ele determinou através da proximidade qual seria a ação dele. Ele não podia deixar aquele homem na situação atual. O momento pediu uma resposta. Interessante é que ele se abaixa, ele fica no nível do homem. Ele trata do homem. Ele coloca bandagem sobre os ferimentos. Ele derrama óleo e vinho sobre ele. Ele coloca o homem no próprio animal e ele vai andando. Leva para uma hospedagem. Ele está vivendo solidariedade. Solidariedade envolve assumir riscos de identificação com o próximo, de fazer o sacrifício sem esperar nada em troca. Solidariedade é estar disposto a desacelerar e realmente ver o outro. Essa é a função para a qual nós fomos separados. Se quisermos plantar igrejas através dos nossos pequenos grupos, vê-los crescer, vê-los multiplicar, ver um bairro sendo tomado por pequenos grupos porque expressam o amor de Deus através do amor para com o próximo, é algo maravilhoso. É cumprir aquilo que Deus nos chamou para cumprir. É correr o risco de se identificar com o outro, de tornar-se tão aberto, de tal forma que seja afetado, que chore junto, que ria junto, que clame junto, que caminhe junto. É tornar-se vulnerável ao ponto de ser sacudido a alguma ação e não permanecer na mesma, como muitos de nós permanecemos. Diante de tantas mazelas que o nosso próximo, tão perto, está passando. Eu estava lendo, ao preparar essa mensagem, algumas biografias, e uma delas falava sobre o Henry Dunant. Ele foi um cara muito especial, você vai ver no final, dessa citação aqui, dessa biografia, mas eu achei muito interessante como o coração desse jovem foi movido. Veja só, esse Henry Dunant, ele nasceu de ricos pais, lá em Genebra, na Suíça. Cresceu num lar de cristãos, devotos ao Senhor, e que enfatizavam muito o trabalho social. E aos 18 anos, esse jovem, esse Henry, ele entra para a Sociedade de Esmolas de Genebra. Era uma turma que se encontrava para ajudar o próximo. E ele fundou, inclusive, o que eles chamam de Associação da Quinta-feira. Toda quinta-feira, ele e os amigos se reuniam, jovens, para orar, ler a Bíblia e ajudar o pobre, fazer ações. Ele fundou o YMCA lá em Genebra. Ele, inclusive, conta a história que ele estava com uma agenda marcada com Napoleão III. Uma conversa que ele teria com o imperador Napoleão III. E na ida para esse encontro, ele passa por um campo de batalha, onde existiam milhares de soldados ali feridos, porque a batalha tinha acabado de acontecer. Existiam soldados quase morrendo, soldados mortos. E ele para naquele momento e, movido por compaixão, ele abre mão daquele atendimento ou daquele encontro que ele tinha. E ele vai ajudar os médicos a cuidar desse povo. Ele é tão afetado pelaquela proximidade com a mazela do próximo. Ele é tão afetado por aquela ajuda que ele prestou ao próximo, que ele escreve. Ele escreve livros falando sobre o que essa batalha custou, a brutalidade da guerra e a importância de ter uma organização neutra que pudesse, durante a guerra, cuidar dos feridos. E aí, na Convenção de Genebra de 1864, o que é que acontece? 22 nações assinam um pacto de neutralidade para pessoal médico em tempo de conflito. E sabe o que eles escolhem? Eles escolhem uma cruz vermelha numa bandeira branca. E aí surge a cruz vermelha. Ou seja, por um jovem de 18 anos que teve empatia ao ponto de levá-lo à solidariedade, a um envolvimento tão grande com o próximo, a mudar caminhos. E é óbvio que existem riscos e benefícios da solidariedade. Ninguém é bobo. Quando Jesus veio, ele não veio e apresentou para você que a vida cristã seria um mar de rosas. Lutas viriam, tanto que Mateus nos diz isso. No mundo tereis aflições, desafios, lutas. Mas tendo bom ânimo, eu venci. Ele termina com esse tom. Se queremos ser um povo que responde ao chamado de Deus, devemos viver em solidariedade, assumindo o risco de identificação pessoal e fazendo com que o sacrifício se torne um privilégio. Porque estamos respondendo a algo que Deus já fez por nós. Nós já somos consequência desse amor, dessa solidariedade de Deus para conosco enviando o seu próprio filho. O samaritano abriu mão do privilégio de andar no seu jumento, de atender a sua agenda, de ter um pouco de tranquilidade na chegada no hotel e no descanso. A verdadeira solidariedade vem com um custo. Quando nós quisermos realmente plantar igrejas através dos nossos pequenos grupos em toda a Curitiba, vai ter um custo. É óbvio que vai. Nós não podemos servir ao Senhor e a outros. Nós não podemos viver o melhor dos dois mundos. A palavra do Senhor nos ensina isso. A mente tem que ser transformada. E o custo, muitas vezes, é a desistência do privilégio. É estar disposto a sofrer desconforto em nome de outra pessoa. É de se sujar com o outro. É a experiência de um atraso devido à ajuda ao próximo. É fazer tudo isso, e ainda mais, sem esperar nada em troca. Porque já foi feito. Por você já foi feito. O próprio Senhor pagou. A sua solidariedade não foi baseada no crescimento profissional, no networking, né? Ou no melhoramento do currículo. Não havia expectativa daquele samaritano de receber nada em troca. Imagina! As suas ações eram simplesmente para o bem do homem, sem esperar nada em troca. A solidariedade simplesmente busca a melhoria de uma situação sem procurar ou esperar nada em troca. O cálculo de suas ações não é medido pelo que você vai conseguir a partir daquela ação, mas o que você vai dar ao próximo e como o próximo será beneficiado. Essa é a função maior. Imagina se o nosso Deus tivesse calculado de uma outra forma a vinda dele à terra por nós. Imagina onde estaríamos hoje. É fazer a situação melhor. O samaritano fez o melhor que podia naquela situação. No dia seguinte deu 2 denários, 2 dinheiros, pagou 2 dias de hospedagem. E disse, olha, qualquer outra coisa, na volta eu pago. Só cuida desse cara. Ele enfaixou as feridas. E se ele tivesse somente enfaixado as feridas e levado até uma pousada, já teria feito mais do que muitas pessoas fariam. Ele vai além, ele provê cuidados a longo prazo. O coração dele não entende que a resolução viria a curto prazo. Solidariedade inclui um compromisso de longo prazo. Você não abre mão de pessoas, você está junto com elas. A solidariedade genuína não está satisfeita com a correção rápida. A solidariedade genuína deseja mudança duradoura. Deseja que as coisas sejam bem, não apenas hoje, não apenas amanhã, não apenas a semana que vem, mas sempre. Sempre. Ela está preocupada com o longo prazo. Ela investe a longo prazo. Faz arranjos a longo prazo. Talvez na sua casa a luta tenha sido grande e você está prestes a chutar o balde. O amor genuíno é a longo prazo. Segura as pontas que o Senhor está contigo. Talvez no seu trabalho você tenha visto pessoas que você disse, puxa, pastor, já investi ali. Meu irmão, permaneça firme, porque o investimento é a longo prazo. Puxa, pastor, o meu pequeno grupo está se desmantelando. Quer ver uma igreja através do teu pequeno grupo? Começa a investir, com amor, caminhar junto. Que eu digo para você, é isso que o homem precisa. Nós temos aqui a resposta para aquilo que o mundo precisa. Temos a resposta para a mazela do meu próximo. E eu não estou falando das respostas terrenas. Eu estou falando daquela que gera uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Você está disposto a se envolver dessa forma? O samaritano, ele se comprometeu a longo prazo. Com isso, Jesus pergunta ao oficial quem foi o próximo daquele homem que caiu vítima dos ladrões. O oficial responde, é o que usou de misericórdia, aquele que mostrou solidariedade. Sabe o que Jesus diz para ele? Vai e faz o mesmo. Jesus diz a mesma coisa para a gente hoje. No dia de hoje, nós somos chamados a responder com solidariedade. Se nós queremos ver a plantação de igrejas através dos nossos pequenos grupos, através das nossas células, amem o próximo. Amem o próximo. Apresente a resposta que eles precisam. Como ministros da reconciliação. É isso que a palavra nos ensina. Que você, que eu, somos ministros. Somos embaixadores. De que vocês estão nessa igreja sendo capacitados para desenvolver igreja em Curitiba. Para desenvolver igreja através de relacionamentos discipuladores em Curitiba. Vá e faça o mesmo. Não é apenas fazer como o samaritano. É fazer como Jesus fez. Porque Jesus fez isso. Jesus, ele veio em solidariedade para conosco. Ele não permaneceu como um mero espectador cósmico, lá de cima olhando, um observador eterno. Não, ele não fez isso. Sabe o que é que diz a palavra? Parafraseando. Mas ele, sendo igual a Deus, não pensou que a igualdade com Deus seria uma coisa que deveria se apegar. Ele se fez nada. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança humana. Ele se aproximou de nós. Ele veio em carne humana. Ele veio como Emmanuel, Deus conosco. Ele foi tocado com o sentimento das nossas enfermidades. Ele foi tentado em tudo como hoje nós somos. Ao nos ver em nosso estado impotente, ele tomou a responsabilidade para com a nossa reconciliação. Não havendo nada que poderíamos dar em troca. De que gostaríamos de acrescentar a quem ele é. Ele desistiu de tudo em nosso nome. Ele tornou-se pecado por nós. Ele tornou-se sacrifício por nós. Ele tornou-se a oferta para nós. Ele morreu por todos nós. Ele pagou o preço por todos nós. Não é o samaritano. É Jesus Cristo. Eu estou falando agora daquele que disse para você um dia, amem ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Você quer fazer diferença em Curitiba? Você quer fazer com que a igreja do Senhor seja expandida por essa cidade, por esse estado, por essa nação? Você quer transformar realidades, vidas, famílias, casas? Ame. Ame, faça como o samaritano, não olhe de longe, olhe de perto, se envolva. Tem uma canção, e com isso a gente vai encerrar, ela é uma canção em inglês, que eu curto muito ela, é um hino, ele diz assim, Jesus paid it all to him I owe, sin had left its crimson stain, but he washed it white as snow. Jesus pagou tudo, tudo a ele eu devo. O pecado tinha deixado a sua mancha vermelha, mas ele lavou e deixou branco como a neve, por você e por mim. O que é que você vai fazer? Em resposta a esse amor que Deus dispensou sobre a tua vida e a minha vida. Talvez você esteja aqui como visitante, ou talvez até já como membro dessa igreja. E você verdadeiramente nunca conseguiu amar o próximo, porque você nunca entendeu o amor de Deus por você. E hoje esse amor está explícito. Deus te ama. Ao ponto de enviar Jesus Cristo para te curar da maior de todas as mazelas, que é o pecado que te separa de um relacionamento com Deus. E isso é o que o mundo precisa ouvir. Mas não ouvirão de pessoas que não conhecem. Ouvirão daqueles que se preocupam, ouvirão daqueles que se relacionam, ouvirão daqueles que amam verdadeiramente. Se você nunca teve a experiência de levar alguém a Cristo, só experimenta se relacionar com essa pessoa e mostrar o amor de Deus para ela. E você vai ver a diferença que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Vamos expandir a igreja do Senhor. Vamos expandir o reino de Deus. Uma pessoa. pessoa de cada vez. Amando-a, cuidando dela, colocando curativo nas suas feridas. Às vezes até cuidando dela um pouco mais próximo. Às vezes até investindo um pouco nela. Mas você vai ver que você vai trazer essa pessoa à vida. E o Senhor Jesus vai poder dizer assim: vai, faz o mesmo. Faz com outro. E agora com outro. E agora com outro. E aí o teu pequeno grupo vai o quê? Multiplicar. E aí esse pequeno grupo que era um só, agora são dois. E eles estão indo e fazendo a mesma coisa na vida de outros. E é assim que o Evangelho será expandido na face da terra. Amando um por vez. Quem você vai amar hoje? Essa é a pergunta. Quem você vai amar hoje? Talvez na tua cabeça já tenha vindo aí algum nome, alguma situação que você sabe que você precisa intervir, mas que você não tem tido a coragem para fazer tal. Talvez hoje seja o momento onde você fale assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Talvez eu nunca entendi o teu amor para comigo dessa forma de uma entrega completa para que eu pudesse amar o próximo. E hoje eu quero fazer um pacto com o Senhor de amar ao Senhor ao ponto de poder amar o próximo como o Senhor me amou, mesmo conhecendo as minhas mazelas, o meu pecado, a minha iniquidade, sem ganhar nada em troca. Você está disposto a fazer isso? Você poderia baixar sua cabeça, fechar os seus olhos? Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de te convidar nesse momento a tomar uma decisão. Esse é o momento entre você e Deus, dizendo: Deus, eu quero que a tua igreja ela seja expandida na minha cidade através da minha vida aqui onde eu moro, a começar com a minha família, a começar com os meus vizinhos, a começar com a turma do meu trabalho, a começar com o pessoal lá da minha escola, a começar com o pessoal lá da minha faculdade. Eu não sei o que é que está rolando na sua vida, mas meu irmão, Deus hoje pela manhã tem a tua vida nas mãos dele, e ele quer orquestrar tudo de uma forma tal que te leve a isso: a amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo que tu nos apresentas no dia de hoje, pela forma como a tua palavra confronta os nossos corações tão egoístas e tão acomodados. Pai, te agradeço, Senhor, porque essa liberdade que temos é uma liberdade que nos impulsiona a podermos te amar, a podermos responder a este amor e a podermos tomar iniciativas de solidariedade, de amor para com o próximo. Pai, tu conheces o teu povo que está aqui reunido e tu sabes, ó Deus, as lutas que eles têm enfrentado, lutas consigo mesmo, a batalha em seu coração para que possa tirar os olhos de si mesmos e olhar para o próximo e se aproximar do próximo e amar ao próximo como o Senhor nos ensina. Meu querido, minha querida, se você está aqui hoje e você quer tomar uma decisão diante do Senhor de amar alguém hoje, amanhã, de se envolver em alguma situação, de sair daqui animado, sabendo que você pode fazer diferença onde você está, levar o seu PGM, a sua célula ao crescimento, pastorear essas pessoas, se você quer assumir essa responsabilidade com o Senhor hoje, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar e dissesse assim: pastor, ora por mim, cara. Eu quero assumir esse compromisso com Deus de fazer com que a igreja do Senhor possa ser expandida aqui em Curitiba, na minha vizinhança. Deus falou ao teu coração, fica de pé onde você está, a gente vai encerrar orando por você. Deus falou ao teu coração, amém, amém, amém. Mais alguém? Amém, meu querido. Essa é uma decisão entre você e o Senhor. Talvez você, líder de célula, está aqui e está dizendo: pastor, eu preciso ter esse coração com o povo da minha célula. Eu preciso amá-los mais, me envolver com eles. Deus está falando no teu coração, se coloca de pé agora. Assume um compromisso com o Senhor, dizendo: Deus, eu estou aqui. Amém. Amém. Isso é uma decisão entre você e Deus. Amém, minha querida. Deus fala ao teu coração. Pai, te agradeço por essas vidas que se colocaram agora de pé, Senhor, dizendo: eu quero fazer agora um pacto com o meu Deus, dizendo que não só o amarei, mas eu também amarei ao próximo, eu cuidarei, eu irei além. E Pai, unge esses teus servos, capacita-os para que possamos, através da vida deles e de toda a tua igreja, ver a tua igreja, Senhor, sendo expandida por toda a Curitiba, através dos nossos pequenos grupos, grupos que dentro dele tem os relacionamentos discipuladores, e que esses relacionamentos discipuladores apresentam Jesus Cristo, a cura de todas as mazelas do homem. Então, Pai, que hoje pela manhã saiamos daqui dispostos, motivados pela tua palavra, Senhor, a amarmos o próximo como amamos a nós mesmos. E que esse amor seja um derivado do amor que tu tens, Senhor, para conosco, que nos impulsiona a olhar para o próximo de uma forma diferente, assim como tu olhastes para cada um de nós. Abençoa os meus irmãos. Essa é a oração que faço em nome.